Estamos às vésperas de Sukkot e, na verdade, temos só um dia, então temos bastante trabalho para poder tentar abranger o máximo possível do básico de leis que nós temos que conhecer para a festa de Sukkot, pelo menos para a primeira parte da festa de Sukkot. Então, a primeira coisa em Sukkot, nós temos a mitzvah de Sukkah. E existem muitas leis de como se constrói uma sukkah. Não vamos abordar isso no momento. Quem precisa saber como construir, precisa estudar os detalhes. Mas como usar uma sukkah? Chegando à festa de Sukkot, como que nós cumprimos a mitzvah na sukkah? Então, primeira coisa, a mitzvah da sukkah vem lembrar que o nosso povo, ao sairmos de Mitzrayim, quando Hashem tirou o povo de Israel de Mitzrayim, Ele nos levou pelo deserto e nós fomos envolvidos em nuvens que nos protegiam no caminho. Em lembrança a isso, Hashem fala, vocês vão sentar em Sukkot, na Sukkah, para lembrar desta mitzvah. Para lembrar disso que Deus fez conosco no deserto. O que é obrigatório comer na Sukkah? Todos os alimentos que são Hamotzi e mezonot, quer dizer, pão, bolo, bolacha, que mais? Macarrão, e etc. Se a pessoa come uma certa quantidade, que já é uma refeição, ele não pode comer isso fora da sukkah. Isso seria a partir de um kabeitzá. Um kabeitzá seria a partir de 50 e tantos, digamos acima de 60 ml de volume. Então vamos supor, a partir de uma fatia de pão, a partir de, depende do bolo, né? Então não vou dar exemplo com bolo e bolacha, também fica mais complicado, mas a partir de 56, lá, biscoitos, são a partir de uns 3, 4 biscoitos, provavelmente, precisa se sentar na sukkah. Menos do que isso, a pessoa pode até comer fora da sukkah. E demais alimentos podem ser comidos fora da sukkah. Mas é louvável quem come sempre, mesmo as demais coisas, somente dentro da sukkah. Logicamente, se a pessoa está comendo uma refeição com pão, então todo o alimento que ele come com o pão faz parte da refeição. Então, se eu estou comendo a refeição com pão, eu não posso agora sair da sukkah para comer queijo fora, por exemplo. Estou comendo pão com queijo. Então o queijo faz parte da refeição. Tem que comer isso dentro da sukkah, uma vez que está junto com o pão. E ao sentarmos na sukkah, nós fazemos a brachá de leishev basukkah. Sher kideshanu bemitzvotav etzivanu leishev basukkah. E só se faz essa brachá se a pessoa comer o que é obrigatório comer na sukkah. E a partir deste volume que nós falamos. Então se uma pessoa come tudo na sukkah. E agora ele quer comer uma fruta. Ele entra na sukkah para comer fruta, não vai fazer leishev basukkah. Mas se ele vai entrar para comer pão, mais do que um kabeitzá, ou ele vai sentar para comer bolacha, por exemplo, aí sim ele vai ter que fazer a brachá de leishev basukkah. E esse leishev basukkah que a pessoa faz, vale todo o tempo que a pessoa não saiu por definitivo da sukkah. Quer dizer, se ele precisa entrar dentro de casa, buscar alguma coisa, ou trazer mais uma comida, ou ele precisa ir ao toalete, isso tudo não quebra. A brachá que ele fez antes está válida ainda. Mas se ele terminou de comer, acabou, saiu, foi para a sinagoga, foi para o trabalho. Então, nesse caso, quando ele voltar mais tarde para dentro da sukkah e for comer de novo um dos alimentos que precisa de sukkah, ele volta a fazer leishev basukkah. As mulheres estão isentas da mitzvah de sukkah, embora muitas participam, logicamente, e as mulheres ashkenaziot vão fazer, então, leishev basukkah quando se sentarem para comer na sukkah os alimentos que são obrigatórios. E as crianças, meninos até 5 anos não precisam de sukkah, a partir de 5, 6 anos já devem comer sempre dentro da sukkah, pelo menos aquilo que é obrigatório comer dentro da sukkah, logicamente. A primeira noite de Sukkot, ela é comparada, de certa forma, a Pesach. Quer dizer, a primeira noite eu me refiro aos primeiro Yom Tov, são dois dias de Yom Tov, certo? Então as duas noites de Yom Tov são comparadas às duas noites do Seder. Como assim? Assim como no Seder é obrigatório comer matzá, nos outros dias, não quer comer, não come. Só não comer hametz. Em Sukkot, nas primeiras duas noites, nós temos a obrigação de comer na Sukkot. Nos outros dias, não quer comer, não come. Se você for comer, tem que comer na Sukkot, mas se não, não come. Nas primeiras duas noites, é obrigatório comer pão dentro da Sukkot. Então, por isso, se estiver chovendo, nas primeiras duas noites, se espera, inclusive, um tanto para ver, quem sabe, para a chuva, para a pessoa poder fazer o kiddush na Sukkot e comer na Sukkot. Se, eventualmente, ainda não falamos sobre chuva, então vamos falar sobre chuva, para depois a gente volta para isso. Se chove, se é uma chuvinha fraca, tem que continuar na Sukkot. Mas se é uma chuva forte, que já começa a estragar a comida que você está comendo, ou como a gente costuma gozar, que a sopa não termina, então, nesse caso, a pessoa pode sair da Sukkot. Mitztaer, uma pessoa que está sofrida, não está incomodada assim na Sukkot, ele pode sair da Sukkot e comer dentro de casa, mesmo as coisas que normalmente precisa comer na Sukkot, ele está isento agora de Sukkot, não dá para sentar na Sukkot. Nas primeiras duas noites, se estiver chovendo, e não dá para fazer kiddush na Sukkot, ele vai fazer dentro de casa, ele vai comer dentro de casa, mas se mais tarde para de chover, ele é obrigado a entrar na Sukkot e comer. Porque essa noite e essas duas primeiras noites são obrigação comer um pouco no Sukkot. Então, ele vai entrar no Sukkot mesmo mais tarde e comer pelo menos uma fatia de pão no Sukkot. E também se come a fatia de pão sem conversar, assim como a matzá, se come sem conversar e pensando enquanto a pessoa está comendo, que nós estamos sentados no Sukkot, porque é uma mitzvah da Torá para lembrar que Deus nos protegeu ao sairmos do Egito com as nuvens de glória. A outra mitzvah que nós temos em Sukkot, talvez valha a pena falar agora sobre o Kiddush. O Kiddush, na primeira noite de Yom Tov, nós fazemos o Kiddush de Yom Tov, na Sukkah, e aí nós fazemos a Brachá de Leishev Basukkah, e aí, Shehecheyanu, a última coisa é Shehecheyanu, porque o Shehecheyanu é uma brachá que nós estamos agradecendo a Deus por nos manter vivos até esse momento. E nós estamos querendo agradecer também pela mitzvah da Sukkah. Então, por isso se faz primeiro a brachá da Sukkah e depois Shehecheyanu, que vai sobre Yom Tov e sobre a Sukkah. Na segunda noite de Yom Tov, se inverte a ordem. Primeiro se termina todo o Kiddush, junto com o Shehecheyanu, e depois Leshev Basukkah. Se a pessoa fizer invertido, no problem, tá bom? Mas a princípio é assim que se faz. Primeira noite o Shehecheyanu é o último, na segunda noite o Leishev Basukkah é o último. A outra mitzvah que nós temos para cumprir em Sukkot é a mitzvah das quatro espécies. Sukkah é uma mitzvah que se cumpre 24 horas vezes 7 dias. No caso de das quatro espécies, é uma mitzvah que se faz apenas de dia e uma vez só. Como que se faz para cumprir essa mitzvah? Nós pegamos com a mão direita, nós seguramos o lulav, hadassim e aravot, que estão amarradinhos, e o ideal é que a coluna do lulav, então a coluna vertebral, esteja virada para a pessoa. E na mão esquerda nós vamos pegar o etrog. Só que nós precisamos fazer a brachá. E se eu fizer a brachá já com todas as espécies na mão, eu já estou cumprindo a mitzvah. Não se faz a brachá depois de cumprir a mitzvah, se faz a brachá antes. Então por isso, existem, na verdade, dois costumes básicos aí. Ou não pegar o etrog ainda, fazer a brachá sem segurar o etrog, e aí pegar o etrog. Ou pegar o etrog errado, fazer a brachá e aí virar ele na posição certa. Por isso é importante saber a posição certa de segurar o etrog. Assim como o lulav, hadassim, aravot se segura da forma que cresce no chão, o etrog temos que segurar como ele cresce no chão. Todas as frutas, crescem para cima. Qualquer árvore. O peso delas depois faz elas virarem um pouco para baixo, ou completamente para baixo, mas elas crescem primeiro para cima. O etrog tem, de um lado, um cabinho onde estava preso na árvore, que é igual a qualquer fruta. E do outro lado ele tem o umbiguinho dele, que é chamado de pitam, que também é uma pontinha um pouco para fora. Tem etroguinho que não tem, porque caiu na árvore. Não vou entrar agora nessa questão, mas tem que se segurar, então, de forma que o oket, a parte que está presa na árvore, está para baixo, e o bico do etrog está para cima. Essa é a forma certa de segurar na hora de cumprir a mitzvah. Então, para fazer a brachá, segura inverso, de ponta cabeça. Faz a brachá, aí gira o etrog, faz shecheyanu no primeiro dia, e aí se faz movimentos. A princípio, se a pessoa der uma chacoalhada, ele já cumpriu a mitzvah. Mas existe o costume de se chacoalhar, assim o Talmud fala, que faz parte de uma mitzvah bonita aqui, para se pedir para Hashem para travar todos os ventos ruins e para fazer com que não tenha também um orvalho que seja ruim e sim bom, um orvalho bom. Então, por isso, se chacoalha o lulav para os quatro pontos cardeais e para cima e para baixo. Existem algumas ordens como fazer isso. Os sefaradim fazem de um jeito, os hassidim fazem de outro, os ashkenazim fazem de outro. No final das contas, todo mundo faz a mesma coisa, os movimentos para esses seis lados. Mas existem diversas formas de fazer isso. Geralmente, no sidurim está escrito. Os ashkenazim costumam fazer primeiro para frente, sempre três vezes. Vai do coração para aquele lado. Então, do coração para frente, três vezes. Depois para o lado direito e vai girando nesse sentido, sentido horário. Então, primeiro para o lado direito, para frente, para o lado direito, depois para trás. Não precisa se virar para trás, apenas faz o lulav ir para trás e voltar para o peito. Depois para a esquerda, para cima e para baixo. Os Hassidim fazem segundo a Kabbalah, os Faradim também fazem segundo a Kabbalah, que faz primeiro a direita, depois a esquerda, depois o centro, em cima, embaixo e para trás, que é na ordem das Sefirot. E depois disso nós cumprimos a mitzvah. As mulheres, entre as Kenazim, o costume é que fazem também, e também podem fazer a Brachá entre os Sefaradim. De uma forma geral, as mulheres não fazem, e mesmo se o fizerem, fazem sem Brachá. Muito bem, isso é o que nós temos sobre essas mitzvot. Agora tem um detalhe importante. No primeiro dia, a Torá diz sobre o Yom Tov inicial, os dois primeiros dias, que nós temos a obrigação de ter o nosso próprio lulav. E aí como faz? Eu não tenho um lulav que é meu. Eu não posso cumprir a mitzvah com um lulav emprestado, porque a Torá diz que precisa ser seu, lachem. Então o ideal é que cada um compre o seu. Se a pessoa não tem, então alguém deve presentear ele nos primeiros dois dias para que ele possa cumprir a mitzvah direitinho com o lulav que é dele. Ele recebeu de presente. E depois ele devolve de presente. Então existe um conceito na Halakha que é chamado matanal menat lehazir. Você dá um presente com a condição que o outro devolva. Quer dizer, uma condição que, para que isso seja considerado um presente para você, a condição é que você depois vai me devolver ele. Você pode condicionar do jeito que você quiser. Então ele só é presente se ele devolve. Então, dessa forma, você garante que o cara vai te devolver. E você dá de presente para ele. E assim ele cumpre a mitzvah. Nos demais dias, não há problema de emprestar. Dá para cumprir a mitzvah mesmo com as espécies emprestadas. O único probleminha que nós temos aqui é com crianças. Porque nossos sábios nos explicam que a criança sabe adquirir para si, mas ele não sabe passar isso para o outro. Não sabe dar de coração pleno para o outro. Então, uma vez que eu dou para ele, ele não tem como me devolver mais. Então, por isso, o ideal é que a gente cumpra primeiro a mitzvah adultos e somente depois dê para a criança cumprir a mitzvah, porque ele não vai ter como te devolver. Depois, os outros dias, você está com o lulav emprestado do filho. As rezas ao longo de Sukkot. Então, a primeira coisa, em todas as preces de Sukkot, tanto Birkat Hamazon como nas Amidot, se fala Yaleh Veyavo, de Sukkot. No Yom Tov, tem a reza de Yom Tov, como todo Yom Tov, com a Amidá de Yom Tov, Haga Sukkot Hazé, Zeman Simchateinu, tempo de alegria. E depois da Amidá da manhã, temos Halel completo. E esse Halel completo se faz ele segurando as quatro espécies e se chacoalha as espécies para os seis lados que nós mencionamos em diversos pontos da reza. Hodu Lashem Ki Tov, e se repete ali em cada Hodu de novo. Alguns costumes só fazem a primeira vez. Depois no Ana Hashem Hoshiana, Ana Hashem Hoshiana, nas duas vezes também. E depois no Hodu Lashem Ki Tov, que tem no final do Halel, também duas vezes, e tem aqueles que fazem apenas uma vez. Então esses são os movimentos que se faz no Halel. Por isso que a brachá das espécies se faz antes do Halel, para que se possa depois já usar as espécies no Halel. E depois do Halel tem Rosh Ha'anot, além de Musaf, todos os dias. E nas Rosh Ha'anot, cada dia se dá uma volta, em volta da Bimá, com um Sefer Torah, falando a Rosh Hashaná daquele dia. E no último dia, em Rosh Hashaná Rabá, tem uma tefilá, uma reza especial, mais extensa, para pedir chuvas, e entre outras coisas. E no Rosh Hashaná Rabá se faz sete voltas de Rosh Hashanot. Depois tem a reza de Musaf, e temos também leitura da Torá todos os dias, onde se lê a leitura das oferendas que eram trazidas em Sukkot, porque cada dia a oferenda era diferente. No Shabbat, Chol HaMoed, se costuma ler Megilat Kohelet, Eclesiastes, que é, ela está ligada com o conceito da festa de Sukkot, onde nós saímos fora de casa. Lembrando que tudo não vale nada, a não ser que é para ser usado para cumprir mitzvot, para fazer a vontade de Hashem, que esse é o conceito básico do livro de Eclesiastes. Esse é um dos motivos pela qual se lê no Shabbat Chol HaMoed. Isso é o básico das leis gerais da festa de Sukkot. E sobre os últimos dias, Simchat Torah, se Deus quiser, vamos falar mais para frente. Que todos tenham um Chag Sameach com muita, muita alegria, que esse é o fundamento de Sukkot, é a alegria depois de todos os dias de Rosh Hashanah e Yom Kippur, com mais seriedade e com Tshuva e etc. Chega Sukkot, é uma outra forma de se servir a Hashem, que é a forma de se servir com alegria plena.